Euronet Plus.
Agora o habitual espaço do Euronet, às sextas-feiras, em que olhamos para os temas europeus, no dia em que se assinala, precisamente em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, os 30 anos de adesão de Portugal à então CE. Logo à tarde, à cerimónia, vai contar com os discursos de Durão Barroso, o ex-presidente da Comissão Europeia, também de António Costa, antigo primeiro-ministro, e Cavaco Silva, o presidente da República. E presente nos Jerónimos vai estar também Martin Schulz, o Presidente do Parlamento Europeu. Esta semana, a primeira do ano, aqui no Espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, voltamos a um tema que continua a marcar a agenda europeia, a crise migratória. Esta semana, em Lisboa, escutaram-se duras críticas à atuação da Europa. O antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, o português António Guterres, diz que a Europa não está a fazer nada de nada, Manuela Pires.
O antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados diz, aliás, que quem está a gerir a crise são os traficantes, porque a União Europeia é incapaz. António Guterres lembrou que no último ano entraram na Europa 1 milhão de pessoas e que a Europa tem capacidade para acolher todos.
Corresponde a menos de 2 por 1000 da população da União Europeia. No Líbano há um refugiado em cada 3 libaneses. Portanto, esta situação era teoricamente uma situação gerível se fosse gerida. O problema é que a única entidade que verdadeiramente gera esta situação são os contrabandistas e os traficantes, visto que a União Europeia no seu conjunto e os Estados no seu conjunto têm sido incapazes de gerir coletivamente esta situação, e o que nós temos tido é um caos no movimento das pessoas.
Em Lisboa, para uma plateia de diplomatas e onde estava também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, António Guterres apontou o que devia ser feito nesta crise.
É preciso, de facto, agir na origem dos conflitos. Segundo, é preciso dar aos países onde os refugiados procuraram o primeiro abrigo. E 86% dos refugiados no mundo estão no mundo em desenvolvimento, não estão no Grande Norte, mas esses países têm que ter um apoio estrutural. Isso não é hoje possível nem na Jordânia, nem no Líbano, nem na Turquia, e por isso é normal que os sírios, numa situação de desespero, tenham começado a vir em largo número.
E depois, muitos milhares de refugiados de outros países puseram-se também a caminho para a Europa.
Quando eu fui à ilha de Lesbos, aqui há umas semanas, na semana anterior tinham chegado pessoas de 80 nacionalidades. Isto, de repente, houve esta ideia, é a Europa agora, é o momento, toca a ir antes que feche, digamos assim. E, portanto, isto mais contribuiu para o descontrole da situação. E depois, para além da falta de uma ação preventiva, para além da falta de uma ação de apoio estrutural sério aos países da região. Só agora começou com a Turquia uma negociação mais séria. A verdade é que só há uma maneira de organizar um movimento destes, é organizá-lo no ponto de entrada.
Mas o antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados diz que nada disso foi feito. A Europa não conseguiu fazer uma recepção a sério no ponto de entrada, nem um registro, e por último foi incapaz de chegar a um acordo para distribuir os refugiados pelos diferentes Estados-membros.
Infelizmente não temos hoje União Europeia suficientemente solidária para permitir isto e, portanto, eu estou muito preocupado com o que está a acontecer neste momento. Se a Europa não compreender que é necessária uma ação efetivamente coordenada para responder a este desafio, há, em minha opinião, um risco sério que durante este ano, depois do inverno, possa haver um colapso do sistema europeu de asilo e espero que seja possível evitá-lo, mas estamos em cima do precipício.
Os alertas de António Guterres, uma semana depois de ter deixado o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres fala num problema de liderança no mundo, numa incapacidade da comunidade internacional e garante que a aposta deve ser a diplomacia para a paz.
Os alertas de António Guterres deixados esta semana em Lisboa. Connosco temos o habitual comentador deste espaço às sextas-feiras, Francisco Sárcio Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Ricardo.
E bom ano. E bom ano também.
Igualmente.
António Guterres apontou aqui várias falhas à Europa nesta crise dos refugiados. Falhas que não são propriamente novas, estão identificadas. No entanto, e já aqui dissemos, nada muda.
E o testemunho de António Guterres é importante porque o cargo que ele desempenhava punha-o em contacto direto com este drama, com esta tragédia, se quisermos. E, por outro lado, ele sempre foi um europeísta convicto e está extremamente frustrado com a atitude da União Europeia e dos países europeus, sejam dos Estados. Alguns não quiseram sequer receber, Estados-membros, alguns não quiseram sequer receber qualquer imigrante, qualquer refugiado. Seja das instituições europeias, e disse esta frase que realmente já se tem sido repetido, quem está a gerir a crise são os traficantes e os contrabandistas, quer dizer, isto é o pior que se pode dizer, não é? E ele tem razão, agora bem que ele tem razão.
A gerir e a lucrar muito, não é?
Pois, eu acho que não só se pode vir aí uma situação trágica em matéria de refugiados, como isto abala as próprias raízes da União Europeia e, portanto, isto é um golpe para a integração europeia.
A Suécia e a Dinamarca decidiram, entretanto, introduzir o controlo nas fronteiras. Um representante do governo da Alemanha considerou, ainda esta segunda-feira, que o princípio da livre circulação na União Europeia está em perigo. Esta resposta de alguns países continuarem a fechar fronteiras vai ser também um desafio para a União Europeia, na linha do que estava a dizer, para este ano.
É com certeza um dos pontos que está um dos pontos de crise é o Acordo de Schengen. Nem todos os países da União Europeia estão em Schengen, mas estão alguns que não são da União Europeia, curiosamente, como a Suíça ou a Noruega. De facto, tem-se verificado que, na falta de uma resposta, digamos, europeia comum à crise, alguns países mais generosos, como o caso da Suécia, não é o caso tanto da Dinamarca, mas é o caso da Suécia, que recebeu uma proporção de refugiados muito grande e de imigrantes de outros continentes, a certa altura tenham de dizer, pronto, já não aguentamos mais. E portanto, este é outro ponto que está relacionado com os refugiados, evidentemente, que põe em causa os grandes valores da integração europeia.
Mas, Francisco, como é que é possível? A Europa já se esqueceu do que sofreu na Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Estes países já se esqueceram disso?
Possivelmente. As gerações vão mudando. Felizmente, as gerações, receou-se que as novas gerações dirigentes da Alemanha mudassem um pouco aquela atitude que tinha o Adenauer, e outros sucessores imediatos, que era de se sentirem, de certo modo, culpados pelas duas guerras mundiais e acharem que a maneira de voltarem, digamos, ao clube dos países decentes, chamemos-lhe assim, seria uma integração na Europa, como dizia o chanceler Helmut Kohl, que quer uma Alemanha europeia e não uma Europa alemã. Pelos vistos, estão a voltar para trás vários países. É claro, alguns desses países viveram décadas sob a ditadura comunista, né? E isso também terá afetado, digamos, as opiniões públicas.
Já lá vamos mais à frente também conversar um pouco sobre o que se está a passar na Polónia. Entretanto, na próxima semana, ainda no que toca aos refugiados, o vice-presidente da Comissão Europeia vai à Turquia para avaliar como está a decorrer o plano de ação conjunta, um plano de ação conjunta desenhado por Ankara e Bruxelas. A Turquia, em troca de 3 mil milhões de euros, promete reforçar o controle nas fronteiras, a ajuda aos refugiados, mas do lado europeu, Timo Remanes defende que é preciso fazer um pouco mais. Francisco, acredita que a Comissão vai conseguir convencer os países que não querem receber refugiados a finalmente aceitar estas pessoas?
Eu julgo que vai ser muito difícil, porque as opiniões públicas desses países estão completamente contra, não é? E tem havido incidentes recentes, como aqueles ataques mulheres na noite de Ano Novo, que aconteceram em Colónia, aconteceram em Helsínquia, que aconteceram noutras cidades alemãs, aconteceram também em Zurique, e tudo isso está a dificultar.
E são coincidências estranhas?
Eu acho muito estranho o que se passou, porque É verdade que hoje há a notícia de que em Colónia foram presos, ou presos não há, foram detectados 31 suspeitos, 18 dos quais tinham pedido asilo. Acho uma coisa de loucos, uma pessoa que pede asilo fazer isto, porque sabe que se for apanhada é expulsa imediatamente, não tem asilo nenhum. Quase que parecia uma conspiração, digamos, dos que são contra a entrada dos imigrantes.
Até porque aconteceu em vários países.
Sim, aconteceu em vários países. Agora, isto, portanto, não posso estar a especular,
claro,
que seja de facto uma coisa montada. Parece que não é, mas, de qualquer maneira, é absurdo, não é? Quer dizer, da parte dos que conseguem já estar na Europa, já estar em países como a Alemanha, ou como a Suíça, ou como a Finlândia, que tomem atitudes que podem não só dar cabo da vida deles, como dos outros seus compatriotas.
Outro tema que marcou esta semana da União Europeia é a decisão da Polónia, que aprovou a legislação que dá ao governo ultraconservador poderes para controlar os meios de comunicação social estatais. No início desta semana, a Comissão Europeia ameaçou iniciar um procedimento inédito contra na União Europeia, neste caso contra a Polónia, por violação dos valores fundamentais da União Europeia. A medida daria início a uma série de passos que, caso a lei continue em vigor, podem fazer com que Varsóvia perca os direitos de voto no Conselho Europeu. O aviso de Bruxelas foi feito no início da semana. Em Lisboa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que Portugal não pode ver com maus olhos a possibilidade da União Europeia anunciar este mecanismo, até porque está previsto no Tratado de Lisboa.
Portugal liderou, quando da nossa presidência da União Europeia, a conclusão do que ficou e bem conhecido como o Tratado de Lisboa. E é no âmbito desse tratado que se inclui um artigo que permite à União Europeia, aos Estados-membros, dispor de mecanismos dissuasores em relação a Estados que não cumpram regras básicas constitutivas da União Europeia. E, portanto, Portugal não pode ver com maus olhos que as autoridades competentes possam colocar em cima da mesa o eventual recurso a um mecanismo constitutivo de um tratado que Portugal foi o primeiro a liderar.
A reação de Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, a esta possibilidade de ser aplicada à Polónia uma sanção, retirado o direito de voto, por exemplo, no Conselho Europeu. Francisco, depois da Hungria, agora temos a Polónia a endurecer a linha.
E a União Europeia, ou a Comissão Europeia, a amolecer a linha, não é? Porque o que se viu é que a Hungria foi chamada a atenção várias vezes, não mudaram coisa nenhuma de fundamental. E agora a Polónia desafia claramente a União Europeia, a Comissão. Vi ontem palavras do Presidente da Comissão Europeia, Juncker, a dizer: é preciso cuidado, temos que tratar isto com muita cautela, etc, etc. Pensei que a Polónia tem, o Presidente da União Europeia é um polaco, o Tusk, só que é um polaco que é detestado pelos partidos que hoje em dia está a governar a Polónia. Eu acho isto lamentável, é outro sintoma da crise europeia, da crise de integração europeia. Eu recordo que, na minha opinião, a grande vantagem de Portugal ter entrado nessa altura na CE, no princípio de 86, há 30 anos, como há pouco se falou, fez agora 30 anos, foi a estabilidade política, a estabilidade democrática, que toda a gente, quem viveu esse período, que foi o meu caso, antes de concretizar a adesão, enquanto falava-se ao risco de haver um golpe militar, mais um, porque houve centenas e centenas de golpes militares em Portugal no século XIX e no século XX, mesmo durante a ditadura de Salazar e Caetano. Ou tentativas de golpe, falhar. Ora bem, estes países, Hungria e Polónia, tiveram que fazer uma grande mudança nos seus sistemas até judiciais, nas suas leis, porque vinham de uma ditadura comunista, de uma ditadura que não respeitava um certo número de direitos fundamentais. Ora bem, entraram há 11 anos, em 2004, a Polónia e a Hungria, mas pelos vistos agora estão a andar para trás.
E este aviso de Bruxelas, de, por exemplo, de retirar o direito de voto no Conselho Europeu é inédito? Não há, nunca foi...
Eu acho que não, mas já devia, por exemplo, no caso da Hungria, já devia ter sido acionado qualquer coisa de semelhante.
Porque, isto...
porque tanto no caso da Hungria como no caso da Polónia, há... basicamente, violações à independência do sistema de justiça, dos tribunais, e também à liberdade de expressão dos jornalistas, à interferência, em favor de uma interferência governamental, sobretudo na Polónia.
Isto não dá
em
também...
televisões, rádios e na agência de notícias.
Isto não dá também força ao argumento de que, no que toca ao capítulo económico, a Europa não dá cá facilidades, tem que ser assim, é assim. Já no que toca aos direitos, à democracia, logo se vê.
Pois, é, com certeza, e portanto, falar em Europa política está a tornar-se cada vez mais uma frase sem grande substância, sem grande encontro na realidade, sem base. Repare-se, por exemplo, antes falava-se na pesca, política externa e de segurança comum, onde é que ela vai, onde é que ela está. Nunca existiu verdadeiramente, é um facto. Havia coordenação, alguma coordenação, já há muito tempo, e julgo que continua a haver alguma coordenação entre ministérios ou estrangeiros de vários países da União e também dos seus embaixadores, mas de facto nunca mais avançou, como também a Europa da Defesa não avançou e por aí fora.
E já que fala nesses pontos, temos também aqui em cima da mesa a questão que opõe a Arábia Saudita e o Irão, com Moscovo a mostrar-se disponível para arranjar uma solução, e a Europa continua num plano secundário nesta matéria.
Bom, mas aqui é um facto. A Europa sempre esteve num plano muito secundário em tudo o que tem respeito ao Médio Oriente. Embora fosse a região que dava mais dinheiro para os palestinianos, por exemplo. Agora, quem está mais entalado é os Estados Unidos, não é? Porque, de facto, as coisas não correram nada bem. E eu não sei mesmo o que é que vai acontecer àquele acordo nuclear com o Irão, porque o Irão, entretanto, já lançou uns mísseis que não devia ter lançado, e já duas vezes, e só a segunda vez é que Obama decidiu aplicar umas sanções que não são assim muito, muito, muito fortes, e, portanto, está tudo em causa no Médio Oriente, e, de facto, a Europa aí não conta. Não conta até porque desistiu de ter forças armadas credíveis, como pequenas exceções do Reino Unido e da França até certo ponto.
Mas não seria uma boa oportunidade para a Europa também entrar neste jogo e ganhar algum relevo nesta negociação?
Claro que sim, mas eu lembro-me no tempo em que aquele espanhol que era representante...
Javier Solana.
O Solana andava por todo lado, aparecia, falava, etc. Mas, no fundo, ninguém o levava muito a sério, porque ele não tinha atrás dele nenhum poder. A Europa abdicou de ter influência. E só pode ter influência se for unida, porque, de facto, cada um dos países, eu bem sei que a França e a Grã-Bretanha têm meios nucleares, mas isso também não lhes dá grandes hipóteses práticas, porque não é com meios nucleares que se resolvem este tipo de problemas.
Temos ainda um minuto para discutir um tema que, por certo, vai marcar também este ano 2016, o Brexit, a possibilidade de saída do Reino Unido.
Pois, as coisas não estão fáceis para Cameron. Ele queria... uma das suas exigências era mudar, quer dizer, não dar aos imigrantes vindos de outros países da União Europeia, de outros Estados-membros, apoios sociais durante 4 ou 5 anos. Isso é rejeitado, isso não passa, de facto, não é possível. Aliás, havia, julgo que 120 e tal mil portugueses que seriam afetados por isso na Grã-Bretanha. Mas ele tem que apresentar qualquer coisa, não é? Porque vai a referendo, dizendo que consegui isto. Se chega lá e diz não consegui nada, é claro que o referendo é não. E, de facto, tem havido sondagens que mostram que até mesmo empresários começam a encarar a hipótese de sair do seu país sair. Há muita gente contra isso, naturalmente, gente com mais... Enfim, julgou mais cabeça, na minha opinião, mas é um risco sério, porque a Europa, neste estado de fraqueza, em que vimos vários aspectos nesta conversa, se acontece, ainda por cima, sair o Reino Unido, nessa altura é um golpe talvez mortal.
Temos pano para mangas neste ano de 2016, que está a começar. Aqui olhamos para alguns dos temas fortes desta semana e para alguns dos temas fortes que, por certo, vão marcar este ano de 2016 em termos europeus. É sempre assim, às sextas-feiras, no Jornal da Uma, falamos de Europa e de europeus em colaboração com a Euronet.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir, na Renascença, a Isabel Pereira.